É um trabalho psicológico, eu diria, ser DJ. Preste atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, o podcast musical onde a música brasileira é a nossa principal convidada. Junto com você também, que está aqui nos prestigiando. Então, antes de mais nada, já sabe, né? Segue a gente em todas as redes sociais, YouTube, Instagram. Divulga para os amigos, deixa o seu like, compartilha, comenta. Porque eu, Caio Andrade, que sou o seu apresentador, vou falar hoje com um cara que entende muito de disco de vinil, discotecagem. Enfim, esse programa, se você gosta disso, esse é o seu programa. Então, comigo hoje, ninguém mais, ninguém menos, do que o dono da live pop-up, Flávio César.
Muito obrigado, hein? Como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Não sabe qual horário,
é,
né?
É sobre isso.
Bom, Flávio, eu tô aqui pra te perguntar muitas coisas hoje. Dentre elas, eu lembro que você tinha me falado que você se formou em comunicação social, né? Isso ajudou muito você quando você teve sua loja.
Fiz comunicação social, mas deixei lá o TCC, infelizmente. Mas tá lá guardadinho, né?
Mas você falou que isso te ajudou muito na hora que você foi montar a sua loja, na hora que você foi ser DJ e tal. Mas até chegar nisso, assim, por exemplo, como que surgiu essa paixão pela música? Como que isso veio surgindo na sua vida?
Eu tenho um pai que é DJ.
Então já vem de família.
Isso.
Cobra criada.
Totalmente. Mas assim, ele em nenhum momento chegou a... cara falou, não, você tem que aprender a fazer isso. Pelo contrário, meu pai deixava a coisa ser muito mais natural. E assim, eu fui ajudando ele quando eu quis entender mais sobre o que ele fazia e ver os lugares onde ele estava tocando as coisas que a gente curtia em casa. Ele falou, pode me ajudar lá a fazer um aniversário e tal, fazer uma discotecagem, mas assim, só olhando, né, vendo eu fazendo.
Uhum.
E assim eu fui aos poucos frequentando os lugares onde ele era chamado para ser DJ. Meu pai fazia muitos aniversários na Zona Norte, na Tijuca, Maracanã, adjacências, que ele era muito conhecido por ter uma equipe de som há muito tempo. Ele teve uma equipe de som chamada Taurus há mais ou menos 30 anos atrás, 35 anos. E aí ele, com o meu tio, que era um dos sócios donos da Taurus, eles percorreram o Rio de Janeiro todo, Zona Norte principalmente, fazendo bailes, né? Na época dos anos 70 para 80. Isso tem mais de 35 anos, tem 40 e poucos anos. E aí, nisso, né, voltando aos aniversários, eu fui ajudar ele a carregar alguma coisa, a botar uma parada. Eu fui aprendendo. Só que, ao advento do notebook, dos computadores mais pessoais e leves, eu fui deparado com um software chamado Virtual DJ. E o meu pai tinha falado, dá uma olhada nisso aqui, que pode ser interessante para você aumentar aquilo que eu te ensinei. E quando ele me mostrou o Virtual DJ, foi aí que eu realmente virei um DJ autodidata.
Que idade isso, mais ou menos?
Isso eu tinha 16 anos.
Caraca.
Eu comecei a ajudar ele com 14, 13 para 14, 15. E aí, aos 16 anos, eu peguei esse software, de 15 para 16, se não me engano, e comecei a esmiuçar. E aí, realmente, ali foi onde eu aprendi a arte da discotecagem, né? Descobri como é que eu fazia a mixagem das músicas melhor, como é que eu conseguia criar um clima de pista para fazer com que as pessoas pudessem sair das cadeiras e dançar, sabe? Porque eu aprendi muito com ele ali em casa e ajudando ele nos aniversários, porque aniversário é aquilo, né? Tem hora que você tá ali, a pista tá... Nossa, parece um... Passa até o deserto,
um
passa até o...
Essa festa virou
Aí ninguém quer dançar e você quer, de alguma forma, fazer com que alguém levante e puxa alguém. E como é que você utiliza a música pra isso? Você tem que botar a música que é a famosa Levanta Defunto, mano. Eu boto o Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, e bota... Ele já começa aqui, já falando, e a galera, opa, já tô aqui. Então, aí já vai, eu conheço. E isso traz um pouco do know-how, né, do conhecimento de pista de um DJ. Foi assim que eu aprendi, em aniversário. É sabendo levantar aquela pessoa que não tá afim de dançar. É, que tava nos docinhos, tem, no salgadinho.
Imagino que tem a gente pensando assim, ah, mas, pô, DJ é tão fácil, né? É só você criar sua playlist no Spotify.
Hoje em dia,
cria sua
então,
playlist
porra,
no Spotify, bota pra tocar e acabou. Eu sou o DJ.
Eu sou o DJ. Pega uma... Vamos botar a playlist aqui, vamos fazer isso. Ele não entende que... Primeiro, pra você ser DJ, você precisa ter um equipamento. E pra você ter um equipamento, você tem que ter um investimento. E pra você ter um investimento, você tem que ter dinheiro. Então, geralmente,
imagino
as pessoas...
que não seja uma carreira barata.
Então... quanto é que custa uma controladora?
Quanto é que custa um notebook desse?
Um notebook,
todos os programas.
Então.
Um vinil hoje em dia também, que é super caro, a gente
Nossa,
vai falar disso.
Então, a gente, enquanto DJ, pra você começar a ser DJ, você geralmente tem que ter a ajuda de alguma pessoa que tenha o equipamento. É muito difícil você começar do zero. Você tem que ter alguém que chame a tua atenção e que te mostre o equipamento pra você poder aprender um pouco sobre e, assim, navegar no que tange o que você pode fazer. Hoje você tem um Spotify, você tá tudo na nuvem. Então você tem muito mais acesso às coisas pagando uma assinatura. Mas antes, como é que fazia? Você tinha que ter o CD. Tinha que ter o vinil. Meu rolê, como é que faz? Aí tem que ir na loja de disco. E eu tenho certeza que vamos falar muito sobre isso. Hein?
Sim. E como é que você... Você já tem um set fixo sempre? Ou você vai de evento, vai sentir na pista?
Então, tem
como é que,
lá no
como
meu...
é que faz pra ter essa curadoria da...
No meu computador eu tenho um set fixo. Mas, por exemplo, hoje com o advento do Spotify, é uma coisa que toda hora o meu set muda. Toda hora eu tô com uma playlist e eu vou escutando coisas novas. Por exemplo, você encontra comigo na rua e te fala de um disco e daqui a pouco você me dá uma música, eu coloco ela na playlist pra eu escutar. Aí na hora do meu lazer, eu vou andar de bicicleta ou vou fazer alguma coisa, ou vou andar na rua resolver uma parada, eu coloco lá no fone e vou escutando. Isso vai criando o meu próximo set. E é assim que hoje eu geralmente faço os meus sets. Só que como eu tenho que ter tudo baixado no computador, eu ainda não utilizo o streaming logado diretamente no meu software, eu tenho que ficar baixando as músicas, entendeu? Tem que comprar, fazer aquilo, aí baixa. E hoje eu tenho tido essa rotina mais de escutar as pessoas e pegar as músicas que as pessoas gostam e influenciando dentro das coisas que eu gosto, né? E, assim, no vinil, então, é uma coisa muito louca. Isso vai muito da hora que você tá, o modo com que você acordou hoje. Ah, hoje eu quero escutar mais jazz, por exemplo. Eu vou tocar no restaurante. Toco no restaurante e vou fazer um set mais pra galera ficar sentada. Aí eu comprei 2, 3 discos de jazz que eu gosto muito. Eu vou experimentar onde? Lá nesse restaurante. E é assim que a gente vai encorpando o set.
Mas você tem alguma marca ou... Qual é a marca do Flávio César DJ?
Ah, então a marca é mais o soul jazz, instrumental. É o que eu toco mais.
Você se sente mais confortável.
Totalmente.
Assim?
Eu vou de Azimuth, Dom Romão, pego muita coisa da Black Rio, pego muita coisa do Incognito, coisas de soul que dialogam com o jazz também.
São esses que não podem faltar no teu...
Totalmente,
no
teu eu dou um jeito de colocar de alguma forma. Porque geralmente as pessoas não conhecem essas bandas e isso surpreende também dentro... Por exemplo, se eu tocar uma banda Black Rio e eu tocar um Azimuth junto, no mesmo BPM, casando essas coisas, as pessoas às vezes não conhecem e falam, pô, que é isso? Gostei desse som. Fala aqui, ó. É a forma de eu doutrinar as pessoas.
Não, é porque eu imagino assim, é muito você tem que saber dosar, né? Tipo, trazer uma coisa que o pessoal conhece pra também não ser só música desconhecida.
Totalmente. Como é que você vai colocar a pessoa pra levantar? Ela levanta geralmente quando emociona ela.
Sim.
E música é isso. Música é emoção, cara. Entendeu? Não importa se você...
A coisa
você...
na zona de conforto dela.
Não importa assim, se você conhece ou não conhece. Mas se você conhece, a emoção vem mais fácil. Se você gosta daquela música, você se identifica, a pessoa levanta, chama um outro amigo, vai ali, conversa, fala, pô, quero dançar essa música. Então, é assim que funciona. A gente vai... É um trabalho psicológico, eu diria, ser DJ. A gente vai tentando decifrar os enigmas das pessoas. Porque ninguém chega pra você no meio da festa e avisa, olha, vai ser o seguinte, ó, essas pessoas gostam disso tudo.
Não tem
aquele cara gosta,
certa, né?
Olha, aquela pessoa ali gosta da banda Black Rio, ela gosta de Tim Maia, mas olha, se você jogar uma coisa aqui parecida, vai dar certo. Não, as pessoas, o que, é que elas fazem? Elas pedem música. E tem DJ que odeia receber
pedidos.
Você
atende pedido. Os pedidos?
Eu atendo direto.
O que que te pedem mais?
Ah, já me pediram tanta coisa. Olha, esses dias... Me pediram, por exemplo, Tava tocando, cara, me pediram Michel Teló, cara, outro dia, mano.
Michel Teló, eu toquei. Mas tinha a ver, tinha a ver com set ou...
Não tinha, mas ao mesmo tempo eu tava fazendo uma festa pra pessoas que eram de outros países. E o Michel Teló, ele estourou com aquela... Nossa, nossa, assim você me mata, que tocou em tudo quanto é país. Foi uma música que viajou o globo, viajou o mundo. Então, eram pessoas do Chile, da Argentina e brasileiros. Eu toquei e deu muito certo. Bicho, eu toquei axé nesse dia num restaurante, tipo, chiquérrimo. E a galera foi até o final. Adorou.
E por falar nisso, restaurante, quais foram... Você falou que tocou em vários lugares, vários projetos, assim, né?
Uhum.
Tem algum lugar mais inusitado que você já tocou?
Cara, inusitado. Eu já toquei na cozinha de uma casa que acabou com a polícia na porta do estabelecimento da casa. E aí tiveram que negociar com a polícia, foram lá pra delegacia, porque fomos até altas horas numa casa enorme, bem longe, assim, mas tinha vizinho, aí a coisa não é... Eu fui chamado pra parada, mas quem se ferra nessa hora não sou eu, né? Porque, infelizmente, o DJ foi chamado para o trabalho, o DJ vai fazer o trabalho, mas a pessoa não tem a responsabilidade. Mas já aconteceu já algumas coisas. Essa casa foi que eu toquei na cozinha, foi bem legal. Pena que, assim, terminou com a galera na polícia. Eu toquei recentemente no Bar do Mineiro.
Onde
no
é
Bar do Mineiro, em Santa Teresa.
Não é Minas, lugar... não é Minas, tá, gente?
É um lugar que geralmente não tem som. Não liberam nada. Foi o aniversário de uma pessoa muito influente no bar. E aí eu fui. E aí, de repente, a coisa tava acontecendo no Bar do Mineiro, que é um lugar que é tranquilo, a galera comendo seu bolinho de feijoada e tal. Foi desses últimos, acho que foi desses, assim.
Mas qual é a diferença, por exemplo, de tocar no aniversário e tocar num evento, numa festa de brasilidades?
Então, geralmente no aniversário, você está imprimindo uma coisa, prestando muito mais atenção no que está acontecendo no ambiente. Quando você toca num evento que te chamaram, como, pô, Flávio, vai com o seu set, vai, você, eu conheço o seu set
Flávio
como uma
César.
Live, pop-up, a pessoa que toca o jazz, o soul, mistura com música brasileira, vai navegando sobre outros continentes, mas nessa ótica, a pessoa já sabe o que, que eu vou fazer. Eles têm uma noção do meu set. E isso também ajuda na hora de eu fazer a ambientação das pessoas. Né? Por exemplo, eu já toquei em festival, festivais pequenos, assim, para 1.000, 2.000 pessoas. Já toquei na rua. E toquei em uns lugares que eu tinha noção que eu poderia fazer a diferença tocando algumas coisas. Então, eu vou te dar um exemplo de lugares assim que a gente pode... fazer um set bem diferente. Por exemplo, você vai tocar na rua depois de uma banda, você tá na rua, você tá puxando pessoas que você nem conhece e não tem nem como você identificar muito bem, porque elas são transeuntes. Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, eu fiz um som na Praça San Spenha, em que eu tava num festival e eu tava abrindo pra Escola de Samba do Salgueiro. Qual a primeira coisa que eu pensei em colocar?
Samba enredo.
Funk. Salgueiro é o caldeirão.
Você
tinha que ver a cara dos instrumentistas. Né? Não acredito que ele mandou essa. Eu não acredito.
Mas a galera curtiu.
Adorou. Adorou. E todo mundo dançando, rebolando, cara. Sabe?
Tem que saber ler as pessoas, né?
Isso aí. Você tem que saber entender como é que eu vou emocionar essas pessoas que estão aqui na praça, sendo que eu vou fazer um link com a próxima atração. Entendeu? Qualquer um podia jogar qualquer funk, mas eu tive a inteligência de jogar Salgueiro ficando no corpo. Estou dialogando com as duas partes. Estou dialogando com o palco e estou dialogando com a plateia. Sabe? Então foi uma experiência bem legal. Toquei nessa Espenha, pô. A galera toda, bem
mas,
legal.
Mas essas experiências, então, isso tudo foi pré-live pop-up?
Não.
Ou...
Essas foram experiências recentes. Mas antes de eu ter
o. Mas a loja de disco surgiu depois, então, da sua vida de DJ?
Então, a loja, ela surgiu numa dependência da minha vida de DJ. Porque a minha vida de DJ não pagava minhas contas. Então, eu precisava, de alguma forma, de tentar ganhar uma grana maior. E eu vou contar essa história resumidamente para você e para os nossos ouvintes aí, que estão tendo essa história. É o seguinte, se você é DJ, você não é reconhecido... Você é um cara que tá no começo e as pessoas não abrem as portas, o que que te resta fazer? Se não te chamam pra festa, você faz o quê? Você faz a festa. E eu comecei assim.
Gostei, gostei.
A live, ela começou como uma festa, chamada Festa Live. Junto com meu amigo André Quilhas. Um beijo para você, André. E muitos outros amigos que ajudaram a isso acontecer. Então, eu não tinha grana, cara. Eu era um cara do Maracanã, que estava estudando na Veiga de Almeida, e tinha uma galera que eu queria impactar com a minha pesquisa musical, que eu estava aprendendo a curtir naquela época. As primeiras coisas assim, de soul que eu estava ouvindo, eu estava conseguindo tocar nos lugares. Eu tocava Earth, Wind & Fire, eu tocava Kool & The Gang, tocava as paradas que eu gostava e ainda não estava impactado com a música brasileira.
Acho que a galera já sabia que você era o cara da música.
Sabia que eu era um DJ, mas não sabia da minha pesquisa musical. Então eu precisava expor a eles, olha, eu tenho uma pesquisa musical que vale a pena ser escutada. E aí quando aconteceu isso, eu deparei com as portas fechadas. Eu falei, tem que fazer uma festa. Eu fiz uma festa. E na primeira edição deram, se eu não me engano, 15 pessoas. No Multifoco Lapa. 15 pessoas, sendo que...
Metade era amigo.
A maioria era VIP, né? A maioria era VIP.
Ele está
Nossa,
amigo.
Eu fiquei desesperado nesse dia. E eu tenho um primo, Edson. Edson, também um beijo pra você. O primo que chegou pra mim, tava no dia. Ele chegou pra mim e fala, cara, seguinte, a tua festa já está aqui. Não se desespera, não vai atrás de gente na Lapa. Eu tava doido pra correr atrás de pessoas pra abrir mais gente, pra ter mais espaço. Uhum. Abrir as portas e falar, vem, eu curti aqui, a festa daqui tá liberada. Mas ele falou, não, as pessoas já estão aqui, o pessoal que pagou já está aqui. Você faz a festa pra essas pessoas, porque essa é a sua festa. São essas pessoas que toparam estar com você aqui. E foi assim, eu fiz a festa, aí aprendi muito, ralei pra caramba. E na segunda edição eu fiz uma edição no Alto da Boa Vista, na Casa do Espanto. Não sei se você lembra, Casa do Espanto do Rock, o pessoal do rock na Alto da Boa Vista.
Não, talvez não seja da minha época.
Mas olha, a galera do rock era o lugar para você fazer festas alternativas. Na época que o I Hate Flash nem tava assim tão famoso e tal. Era ainda a galera do Anequila, começo
do I Hate
Flash. Mas
era uma coisa sua.
Era uma coisa minha. Era uma festa alternativa minha, que eu queria fazer depois de eu ter visto uma festa chamada Pra Frentex, que era do grupo também, do Hit Flash, se não me engano, que eu me amarrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é essa festa que eu quero ter. É a festa tocando Will Smith, Giggin' Jiggy Willy, tocando essas paradas todas, e daqui a pouco tocam Meu coração é vermelho, vem Daniela Mercury, daqui a pouco vem Tim Maia, vem Gerson King Combo. Entende? Eu queria essa mistura. E eu não sabia como fazer.
Uhum.
Eu decidi fazer uma festa interativa, que as pessoas escolhiam as músicas antes e durante a festa. Antes de ter a live...
Quebrando a quarta parede.
Antes de ter live, tinha uma parada chamada TwitchCam, não sei se você lembra. TwitchCam, que as pessoas ficavam online e tal, trocavam mensagens e falavam ao vivo com pessoas. E na TwitchCam, eu descobri uma forma de transmitir ao vivo a festa. Então eu cheguei a transmitir ao vivo a festa.
Tu lembra que ano era isso, mais ou menos?
2010.
Nossa, o que isso?
2011,
o homem é 2010. Vanguardista.
Por volta disso, acho que era isso. E eu transmitia a festa. E as pessoas escolhiam as músicas pelo Facebook, mano. Tinha, tipo, um tópico lá que você podia escolher as músicas dentro do evento. Então, eu fiz uma parada, assim, muito interessante. Só que ninguém foi. E na segunda, eu entupi a faculdade Veiga de Almeida, Universidade Veiga de Almeida. Entupi as pessoas de adesivo. Conversei, eu fui um dos apoiadores da Semana de Comunicação da Veiga de Almeida.
Meu Deus.
Então, tava lá diariamente divulgando esse evento e fazendo com que as pessoas dessem um pouco de atenção para o que poderia rolar. E isso ficou como se fosse uma festa de final de semana de comunicação, final de período. Dessa parada toda.
Quase uma chopada.
Quase uma chopada. Isso aí, as pessoas foram lá pensando que era chopada. E aí foram na festa live e deram 300 pessoas, mano.
Caraca.
No Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista não é um lugar que você pega um ônibus, assim, normalmente. Sim. E você chega.
Ainda mais
pra
naquela
descer...
época que não tinha nem Uber, né?
Isso aí. A gente pedia o táxi. Tinha, era caro.
Ligar
pra Libertáxi e ficava na...
Fixo.
Por favor, senhora, vamos estar aguardando aqui, o carro aguardando. Então, acontecia isso. E rolou. Fluiu. E foi muita gente. E depois dessa festa, eu pensei, tô rico, acho que eu ganhei uma... Não, pensei eu, né? Isso é porque eu nunca tinha produzido uma coisa desse tamanho, nunca tinha recebido um aporte de bilheteria, eu nunca tinha visto uma bilheteria acontecer tão bem, sabe? E aí, nisso,
lembra
eu falei,
quanto que você tinha botado ingresso?
Era R$15, pô. E, na verdade, é o mesmo valor que até hoje é cobrado, né? É 15,
sem
20
inflação,
reais,
galera,
é sobre
sem
isso,
inflação.
Sem inflação. Olha, você aí, ainda tem gente que reclama, ainda tem gente que fala, não, 15, 20, muito caro. E nessa época, tinha aquela coisa de você dar os shots na boca, dar um shot de vodka, entrega balinha, entrega bolete, coisas assim, simples, que era uma coisa da festa alternativa.
Eu não sei, eu sou...
Ah,
menino.
Sabe,
eu
sim.
Eu sou moço de família.
Mas assim, resumindo pra você, essas festas alternativas, elas tinham uma cara muito mais divertida em relação a outras. Por isso elas estouraram. Aí tinha aquelas festas tipo chocolate. Tinha uma festa chamada chocolate que entregava Kit Kat, bombom, as paradas. Tinha essas coisas todas. E a parada deu certo. E a partir desse momento eu tive uma graninha a mais. Eu pude decidir fazer algumas coisas. Comprar alguma parada aqui, comprar um equipamento ali. E fui levando com mais parcimônia produzir eventos. E dentro disso, dentro dessa situação, o meu nome como DJ ficou muito mais em voga para a galera que estava ali no meu ciclo de pessoas. E isso me ajudou muito a ser mais reconhecido dentro da Zona Norte, do centro. Comecei a tocar em boate.
Virar uma coisa realmente séria, né? Não
isso
só...
aí.
Quer ter, com certeza.
Sabe?
Tem quem diga assim, né? Ah, porque DJ é muito fácil. É só botar uma musiquinha pra tocar.
Não, com certeza.
Isso até eu faço.
Então, pra gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente tá acostumado porque a profissão em si, ela tem esse mote, essa coisa de não, é muito fácil fazer. E a gente sabe muito bem.
E tu já passou por situação assim?
Eu já passei por muitas situações. O quê? Já passei por muitas situações.
Vamos levar a sério a parada
totalmente.
Que você faz?
Totalmente. Pior é quando a pessoa não entende o seu trabalho, né? Não entende que você tá ali trabalhando e que você tem uma linha de raciocínio quando você vai tocar. E essas pessoas acham que, não, eu tenho que ser a minha linha de raciocínio porque eu sou o público. Mas o público tá ali para dançar. O DJ tá ali para trabalhar. Ele tá trabalhando, ele tá animando, tá fazendo a parada toda. E ele tem uma linha de raciocínio, tem um estudo dentro disso. Mas até a gente conseguir mostrar isso para as pessoas que estão, às vezes, alcoolizadas, é complicado.
E a tua coleção de vinil foi surgindo já junto com isso?
Então, essa questão do disco de vinil entrou quando eu fui na Feira de Vinil do Rio de Janeiro, a clássica que rolava no Bennett.
Que é essa que rola agora na...
Que rola
no Machado.
No IAB. Isso,
ABI.
No IAB. IAB. IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil.
Isso mesmo.
E aí ela foi... Eu vi uma divulgação sobre... E na época, tava tendo o lançamento do disco Nó na Orelha, do Criolo. E o disco do Curumim, A Rocha. E eram dois discos que chamaram minha atenção muito. Primeiro porque o Criolo, Nó na Orelha...
Isso muito depois, então, da...
Foi bem depois. Eu tive um contato com o disco de vinil bem depois. Eu comecei muito cedo como DJ. E depois de um tempo eu fui descobrir os discos de vinil. E assim, quando eu cheguei na feira de vinil, eu cheguei nesse dia muito tarde, porque eu tava viajando, eu tava em São Paulo, e eu tava voltando de São Paulo. E na época eu tava com a minha ex, e ela falou assim, cara, eu falei pra ela assim, eu tenho muita vontade de ir nessa feira de vinil, só que a gente tem que acelerar muito o processo, porque, se eu não me engano, ela terminava 6 horas ou 5 horas, terminava cedo. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, vamos dar uma acelerada pra gente conseguir, porque a gente vai direto do aeroporto lá pro Bennett, no Flamengo, né? E aí eu fui correndo e consegui. E eu já tinha gasto o dinheiro quase todo da minha viagem que eu fiz para São Paulo com ela. Só que eu queria muito comprar esse disco no Anorelha, principalmente porque era aquela edição branca. Era uma edição limitada, branca. E o Curumim Arrocha, porque estava com o pessoal da Vinyl Land lá, era um disco que tem uma capa muito bonita. Eu não sei se você conhece. Depois dá uma olhada, vocês que estão aí. Curumim Arrocha, a capa é linda. É o rosto do Curumim desenhado com muitas cores, é bem colorido. E eu falei assim, cara, acho que eu vou comprar. Ela falou assim pra mim, você tá afim de comprar? Então vai, compra isso, para de reclamar e vai lá, corre lá. E eu fui. E eu comprei o disco correndo. E quando eu percebi um pouco como é que estava a situação, assim, na feira, eu não sei se isso foi na primeira vez que eu comprei nessa correria, ou se foi na segunda vez que eu fui na feira de vinil, eu via que tinha um clima de, tipo, estava no final da feira e as pessoas estavam um pouco cansadas, não tinha muita gente nesse dia. Então, estava olhando, estava aquele olho meio estranho de, tipo, as pessoas meio assim, caramba, meio aflitas, pô, não devo estar vendendo muito. Porra, cadê? Aí olhando para outras pessoas assim, falando, pô, aquele cara ali tá vendendo muito, eu tô meio com inveja. Tinha uma coisa, um olhar estranho. E eu olhei para aquela situação toda, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer melhor do que isso. Tipo, será que não é interessante eu começar a garimpar uns discos e tal e quem sabe também vender?
Mas seu pai mesmo não tinha coleção de vinil nem
não,
nada?
Não, meu pai tinha. Meu pai tinha coleção de disco, mas nunca foi uma coisa que ele colocou pra mim assim, como, ah, você precisa conhecer
você
os
é
discos
herdeiro
de vinil.
Das...
Não chegou a isso, não. Isso é uma outra história. Foi quando a primeira vez que eu recebi uma doação de discos foi de uma grande amiga, Vanessa. Ela me deu uma... Vanessa também, um beijo. Ela me deu uma coleção com Stevie Wonder, Boyz II Men, e outras coisas, e eu, assim, resolvi escutar discos de vinil. E isso tudo foi, tipo, na minha casa, eu recebi a doação, e aí meu pai tirou um toca-disco lá do quartinho dele, que ficava guardado as coisas, um gradiente, botou em cima do cesto de roupa, eu comecei a escutar. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o disco de vinil. Mas aí, após esse contato, eu fui atrás dos discos. E nesse dia... E o disco do Criolo, do Curumim, estavam à venda lá. Foi a primeira vez que eu comprei um disco de vinil. Então foi a primeira vez que saiu do meu bolso. Uma coisa é você, né, receber de doação e tal, uma parada, e você fala, não, beleza, eu posso receber. Ele mesmo, meu pai chegou pra mim, eu nem queria receber essa doação de disco. Ele falou, não, pode ser que venham as coisas boas e tal, vê, vale a pena. Foi assim que eu entrei. E aí eu comecei a comprar. Aí do disco do Criolo, do Curumim, eu olhei para a parada, para a situação e falei, cara, isso aqui tá muito estranho, porque o ambiente da música não é esse ambiente de necessidade de venda e pessoas meio nervosas, sabe, um clima meio desértico, aquela poeira voando, sabe, ninguém comprando, fim de feira. Não é, é uma coisa muito maior. E nisso eu falei, cara, eu vou começar a garimpar. E eu comecei a garimpar os discos, comecei a comprar disco, assim, a rodo. Eu saía, porra, pelo menos 2-3 vezes na semana, porque nessa época eu tava, se não me engano, ainda tava estudando, e eu não tinha um trabalho fixo. Então eu podia sair de boa, de casa, e ir pro centro, tentar comprar alguns discos. E foi assim.
E aí começou a...
Eu comecei a comprar 5, 10, 20, 30... 50.
Já com a ideia de
com
vender.
Com a ideia de comprar também pra mim, porque eu comecei
a
gostar
e
eu comecei a gostar
a lojinha,
da parada.
Né?
Só que eu comecei a comprar, né? Aí que a gente vai entrar numa seara que é muito interessante pra gente conversar com as pessoas que estão escutando a gente. Você começa a comprar muita coisa que tá machucada, muita coisa que você não sabe teor, você não sabe se vai tocar muito bem. Mas ao mesmo tempo você tava no centro do Rio comprando disco a R$5. Muitos discos a R$2, R$5, R$10. Tudo que eu comprava naquela época era muito barato, tendo em vista hoje, né?
Sim.
Sabe? E você começou a comprar e falou, cara, o que eu vou fazer com isso? Olha, eu não gosto de Elton John, não é muito a minha vibe. Pô, essa galera brasileira aqui, esse Harmony Cats, não é muito o que eu curto. Mas olha, se eu botar no preço, de repente, numa promoção, entre R$15 e R$20... Pô, paguei 5.
Não, eu acho que isso é até uma pergunta pra quem tem disco de vinil em casa, porque todo mundo herda disco do pai, da mãe. Por exemplo, para precificar uma coleção, para montar uma coleção, como é que a gente faz isso?
Então, eu vou dar alguns passos, né,
Tem como
primeiro.
precificar uma coleção? Acho que isso é uma
Claro que
ótima
tem, não
pergunta.
é, tudo, preço é uma coisa humana, né, é o ser humano que dá.
Sim.
E aí é o que fica, né, pra gente é como é que a gente vai fazer com que dê o preço de uma forma nítida,
Justa.
justa e que não bata também num remorso de uma pessoa estar vendendo uma coisa que tem um afeto muito grande. Sabe? Então você tem que demonstrar um preço que consiga valer essa função, né? Então, se uma pessoa tem uma coleção de 50 anos e ela falou: "Ah, não ligo mais para isso, não quero
Às vezes a
mais."
pessoa só quer se desfazer do
A pessoa às
negócio
vezes está precisando se mudar. Ela tem uma coleção de 400 discos em casa, ela
e. É,
precisa
são
tirar de qualquer forma.
R$ 10
Então,
cada um.
tudo tem sua escassez e seu momento de nível de desespero, né? É o termômetro do
É
desespero.
verdade. Às vezes é oportunidade,
E
né?
tem muita gente que compra disco de vinil botando o nível de desespero lá em cima, só querendo comprar no nível de desespero lá em cima porque quer pagar um preço muito barato. Mas o que eu aprendi até com outra pessoa, o Fábio da Supernut também, outro cara falou
Um beijo, Fábio, da Super.
Pô, estou aqui dando beijo para tudo quanto é lado. Mas é verdade, o que ele me falou, ele me passou uma vez, isso foi muito real, cara. Ele chegou e falou: "Flávio, pague bem pelos discos. Pague pelos discos bem." Sabe? E é
Pagar
sobre isso.
bem, acho que é bom deixar claro, né? Pagar bem não é pagar caro.
Não é isso, é você pagar bem. É você tem um disco, por exemplo, de pessoas que estão há 40, 50 anos sem utilizar. E você tem a oportunidade de comprar esses discos, é claro que você não vai chegar e vai pegar um preço que você não tem condição de levar tudo. Você faça um preço dividido, fazendo um cálculo fácil pela conta que você pode pagar. E aí você transforma essa coleção que está há 50 anos largada em alguma coisa útil para a música, útil para colecionadores. Venda, dê de presente, toque. E é isso que eu faço. A minha vida. Há mais de 14, mais de 13 anos. Tem 14 anos que eu faço isso. Sabe? É ressignificar coleções de discos, ressignificar discos. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Sabe? E não é só como DJ, é como vendedor. E você, Caio, me conhece por eu ressignificar discos para você. Você é um cliente, certo? Gosta de música e compra discos comigo, porque você sabe também que eu tenho um conhecimento que pode trazer outras obras, né?
E, por exemplo, vitrola. Tem uma vitrola certa para ouvir um disco?
A
Você tem
vitrola
dicas
certa
assim?
é a vitrola que funcione, né? A vitrola que tá que possa
É
é
a que é
aquela
boa
que
pro seu
funcione e
bolso.
que não machuque seu disco também. Assim, se eu pudesse deixar aqui uma sugestão
Porque às vezes quem tem. Não sabe como precificar a coleção, como começar a coleção, uma vitrola certa, essas coisas, agulha, enfim.
Ah, sim. Então vamos lá, hein?
Acho que isso é importante, né?
Você que está entrando no universo do disco de vinil. Primeiro, se eu falei para você para pagar bem num disco de vinil, imagina o que eu vou falar para você em relação a uma vitrola. Se é o lugar que você vai tocar o disco de vinil, tem que ser uma vitrola muito boa. Então, pague bem por uma vitrola boa. Compre uma vitrola que
Invista no
tenha,
seu som, né?
invista no som, invista, mesmo que isso não possa agora estar no seu orçamento, se quando você não pode comprar, pensa numa vitrola que você compre que você já comece a investir para que daqui a 3 anos, 2 anos, você consiga trocá-la. E aí
Não
você
necessariamente
vende.
uma vitrola de 1.000 e poucos, 2.000 reais.
Não precisa disso, não precisa disso. Tem muita gente que começa com um equipamento muito antigo, tem gente que começou com a maletinha.
Maletinha é, nossa, minha
A
maletinha
maletinha é a clássica, todo mundo
clássica.
reclama, mas foi ela que levou nas costas muito desse mercado.
Andou para que outras pudessem
É
correr.
isso aí, a maletinha tá aí, tá funcionando, meu filho, tá botando os discos para rodar, é isso. Só que, claro, não mantenha o seu acervo na maletinha por muito tempo, porque a agulha geralmente é de safira, não é de diamante. E aí não tem um contrapeso no braço. Então, toda a força que ela vai gerar dentro do seu disco, depois de um tempo, vai machucar ao longo do tempo.
Grava isso, hein, galera.
Entendeu?
Presta atenção.
Então, se você puder comprar um toca-disco que tem uma agulha maneira, uma agulha Audio-Technica, uma agulha Ortofon, uma agulha de diamante que seja, E esses toca-discos geralmente custam entre 1.200 e 1.700. Mas tem os antigos. Tem muito toca-disco antigo que você consegue. Você vai na República do Líbano, aqui pertinho. A República do Líbano, pega lá. 300.
Nessas feiras, você vai, troca 400. Às vezes uma agulha, faz uma revisão, manutençãozinha, acabou, né?
Isso aí na internet você consegue saber direitinho também. Melhor, né? A gente, o que eu vou passar para vocês aqui também é como você cuidar da sua coleção melhor, é você comprar discos com qualidade. Se você vai começar uma coleção, assim, como eu comecei a minha, você tem que saber que você vai comprar discos que não estão em bom estado. Você
sujo
vai aprender. Você vai aprender a limpar o disco, você vai aprender a analisar como é que um arranho ele funciona ali na hora do disco, na hora do reflexo. Né? Quando você está botando o disco aqui, ó, no reflexo, você vê, geralmente, se o arranho está muito forte. Diga aí, cara.
E como saber como limpar um disco de vinil?
Olha, tem gente que limpa com sabão de coco.
Eu uso detergente neutro, uma esponjinha de microfibra.
Uhum.
E aí boto... Tento não pegar o meio, que é o selo, aquele rótulozinho no meio. E esfrego.
Isso.
Deixo secando num... Porta-prato, não. Como é que é o nome daqui?
Você
bota os pratos assim? Escorredor de prato. Deixa lá. Ó, bota pra rolo.
Eu geralmente limpo mais com um pano de microfibra, geralmente cuidando do selo, mas assim, não enxago, dificilmente eu lavo um disco, só se ele estiver muito, muito sujo. E nesse nível que eu tô de compra e tudo, eu não compro mais discos muito sujos.
Então,
eu evito, sabe? Claro que eu compraria se fosse uma coisa que eu quisesse muito.
Sim.
E tal. Mas eu evito de comprar coisas muito rasgadas, muito arranhadas e tal. Eu dou mais valor aos discos que estão em melhor estado.
Sim.
Isso me ajuda também a facilitar na hora de limpar.
Pra capa eu uso só um pano úmido.
Tem um secador, um limpador secante, Limptec, se não me engano, de capa, que você pode limpar também, porque ele é uma pasta seca que você limpa. Mas assim, eu não recomendo muito passar nada que você não conheça tanto.
Eu passei só um pano úmido, só pra tirar.
É legal você fazer testes antes, porque você acostumar também a limpar as suas coisas. Mas o pano de microfibra e uma solução com detergente neutro, com álcool isopropílico também, sim, ajuda, entendeu?
Então, já que a gente está falando do mundo do vinil...
Diga aí.
O mundo do vinil, hoje em dia, ainda é um luxo? É uma elite ou não?
Ele sempre foi um luxo, sempre foi um luxo. Não é uma coisa barata.
Porque a gente tá falando aqui, né, de coleções e parará, parará. Tem gente que só compra um vinil pelo nome. Só compra porque é caro, porque é relançamento, novo, não sei o que. Não quer se preocupar com
São muitas disco nuances.
Velho, enfim.
Tem muitas nuances, mas o que eu posso dizer pra você é que o mercado fonográfico focado no disco de vinil nunca foi uma coisa barata. Assim, você ter um toca-disco novo, ter uma coleção tal, custa dinheiro. Agora, não quer dizer que você que não tem muita grana não possa ter, entendeu? Você não precisa de muito dinheiro para ter disco de vinil.
Pra ser feliz,
é sobre isso.
Essa é a mensagem de hoje.
Olha a minha situação. Um DJ que não tinha aonde tocar. Cara, trabalhei um bocado para conseguir que as pessoas me notassem. Eu cheguei a um ponto, naquele começo, que eu falei, cara, eu vou vender disco de vinil porque eu tô precisando de grana. E assim eu aprendi que não era também só pela grana. A qualidade do que eu tava pegando e a qualidade de informação, de conhecimento, era muito grande. Então, quando você compra um livro, por exemplo, às vezes o livro custa R$70. Você sabe que é um preço que é um pouco caro, assim, para um nível de valor de livro, mas você sabe que o conhecimento é muito grande. A mesma coisa é o disco. O disco vem com ficha técnica, vem com resenha, vem com as paradas todas que você vai aprender sobre. E fazendo essa leitura, talvez você chegue a coisas muito maiores que valem muito mais o seu dinheiro do que você simplesmente assinar um Spotify. Tá ligado?
Pode botar isso no corte.
Acho que o momento que a gente tá, em que as fichas técnicas estão sumindo, que as resenhas estão sumindo, que as revistas estão sumindo, porque o jornalismo cultural está sumindo.
Sumindo, que hoje é super instantâneo, né?
Sumindo, que eu digo, não é que não exista, mas que ela está sumindo dos recortes principais dos jornais. O jornal mesmo está sumindo, ele tá se transformando em outra parada. E a seção cultural tem ficado cada vez menos apetitosa, com menos resenhas, com menos textos. Diga aí.
Não, pode terminar.
E a gente, como DJ, como pesquisador musical, o nosso fator principal que a gente tem de mais forte é trazer para as pessoas que isso tem valor. Não é só a música em si, a música conecta muito, mas o conhecimento faz os elos estarem interligados, sabe? E eu, como DJ, pratico isso diariamente, que é trazer o conhecimento do disco de vinil para as pessoas.
E é isso, é por isso que você acha que é isso que faz do vinil ser tão especial?
Totalmente, não só pela informação, mas pela experiência. A mídia, o disco de vinil, faz você prestar mais atenção.
Eu boto no meu Spotify e ouço a mesma coisa sem som chiado, sem problema nenhum.
Mas aí que tá, o disco de vinil, quando você coloca, qual é a sua ação? Qual é a primeira ação que você tem?
Eu tenho que botar ele, botar a agulha.
Isso aí, você tem que colocar o disco. E pra você escutar?
Você tem que ter uma caixa de som.
Tem que ter uma caixa de som. E se você tem a caixa de som, tudo isso, é porque você dá valor nessa parada, correto? E se você coloca o toca-disco bonitinho, o disco, tudo, você vai curtir, você vai ter muito mais retenção nesse som. O Spotify, ele... Eu não sei geralmente em que porcentagem é, mas muitas pessoas utilizam o Spotify quando estão em movimento. O disco de vinil não dá para você escutar em movimento, entendeu? Então ele faz você parar, ele faz você prestar mais atenção, você vai ter que botar, você vai ter que virar o disco, você vai ter que colocar a agulha, você vai ter que estar no lugar que você deseja estar para escutar aquilo. Então é uma experiência muito diferente. Sabe?
Pô.
É ou não é?
Gostei.
É sobre isso. Eu sou muito do Spotify, adoro as novas tecnologias, o stream, eu sou um consumidor dessas paradas. Mas nada me entrega o que o disco de vinil entrega. E até quando eu vou discotecar, é um prazer você chegar a discotecar e você mostrar a pessoa, escutar uma música, escutar um Bob Lyle, escutar um Stevie Wonder e pegar a pessoa falar, cara, o que é isso?
Né?
Eu tocando um jazz cabuloso lá da Escandinávia, e o cara fala, caramba, muito bom essa parada, me diz, que é isso aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, a capa. É essa aqui. Aí o cara fica, aí isso traz ele, aí já vai no Spotify, já bota na playlist dele, já vai pro Google, já procura e fala, caramba. Aí daqui a pouco descobre que o pessoal do Queremos puxou o Circo Voador pra fazer um show deles. Aí é assim que descobre. Na hora que o DJ tá tocando, você descobre outras pessoas e daqui a pouco você vê que tem um show perto de você e você vai. Cara, isso é o papinho da música, o papinho de música é muito foda. E por isso que as feiras de vinil são incríveis. Porque é o papinho rolando toda hora, é aquele papinho furado da música acontecendo enquanto você está comprando música, enquanto você está dando dicas para outras pessoas. Isso é o que é tão maneiro de você ver numa feira de vinil.
Mas, por exemplo, como é que você separa uma pessoa que realmente gosta de música daquela pessoa que vê isso só de um jeito comercial?
Tem muita diferença. Tem uma diferença, assim. Eu vejo pessoas que encontram com a arte de várias formas. A música é uma arte. Então, assim, tem pessoas que têm mais sensibilidade para algumas coisas e tem outras que não têm tanta sensibilidade. E tá tudo bem, porque a música é sobre... conhecimento junto com ancestralidade, acredito. Quando você aprende que uma coisa te emociona numa música, por exemplo, temos aí um exemplo ótimo para a gente conversar. Xuxa. A Xuxa, ela deixou de emocionar muita gente tem umas 2 décadas, 3 décadas que ela não tá pra caramba na mídia. Ela voltou. E você vê quantas pessoas estão emocionadas indo pro show da Xuxa. Até eu fui, vou parar no show da Xuxa, meu irmão.
Sério? Que show da Xuxa é?
Que show da Xuxa. É, eu parei mesmo, fui no show dela, cara. Lá na Marinha da Glória. E te dizer, foi incrível.
Foi uma experiência.
Foi o melhor playback que eu vi na minha vida. melhor playback. Mas você entende porque é o pertencimento da música, né, da arte, e trabalha assim. Quando você tem algo muito intrínseco na sua cabeça, no seu coração, de que isso é uma coisa que te traz emoção, não importa se vão passar 30, 40 ou 70 anos, você tem aquilo memorizado dentro de você. E a música faz isso com diversas pessoas. E não importa se elas têm o fetiche da música, se elas compram só por ter uma coisa. Todo mundo tem uma ancestralidade, uma emoção guardada com a arte. Entendeu? E aí isso aflora. Tem uma hora que um cara da Xuxa vai pegar uma feira de vinil e vai encontrar um disco da Xuxa, pô, daquela época, aqueles 5 sentidos da Xuxa que a galera comprava na época que não tinha nem vinil. Só tinha no CD. Aí o cara, meu Deus, isso tem vinil. Ele começa a se emocionar ali e acaba levando. Por impulso. Isso acontece, pô, diariamente. Eu trabalho com venda de disco que eu vejo de pessoas olhando e falo assim, ah, meu Deus, aqui, pô. Acontece toda hora. Sabe?
Então, você acha que apesar desses streams e tal, o vinil ainda vai se manter firme?
Eu não acho, não. Tenho certeza. Tenho certeza que o vinil se manterá firme. É claro que nada é para sempre. Não posso dizer
não
que
vai,
daqui
mas
é
não assim. Vai ser uma coisa de nicho. Vai ser uma, continuar não, sendo uma realidade.
Eu acho que já saiu do nicho. Ele é uma realidade há muito tempo na Europa e em alguns países como os Estados Unidos. Aqui pertinho, os Estados Unidos tá vivendo um momento da mídia disco de vinil muito grande, sabe? E ele, eu acho que vai... ele deve ser o elemento que ajude a gente a voltar a praticar o exercício de escutar numa mídia física, entende? Sim. Ele não é o dos mais fáceis, não é o dos mais baratos, mas é o que possa trazer a experiência completa pra gente. O disco de vinil tem disso.
Sabe? Bom, antes de chegarmos ao nosso último bloco, que é antes de brindarmos nosso apoiador, e eu fazer um quizinho pra você, pra te conhecer um pouco mais, eu queria saber um pouco também do vinil de quinta. Como é que foi esse projeto?
Então, o Vinil de Quinta foi um projeto capitaneado por dois amigos, o Pedro Paldi e o Boto.
Beijo.
Também a Isabel. Beijo para vocês. Que me chamaram para apresentar um projeto em que começou com uma discotecagem. A gente começou fazendo um evento.
Sempre tem uma discotecagem por trás,
e começou com uma discotecagem num hostel. E caramba. Eu fui chamado por eles e falaram, cara, a gente quer levar isso, essa pesquisa musical para um outro patamar. A gente queria conversar mais sobre as coleções de disco de vinil com as pessoas. E a gente vai, pô, vamos conversar isso mais tarde, vamos conversar isso nos próximos dias. Aí eu, beleza. Aí acabou que as coisas foram acontecendo, aí chegou uma pandemia. Aí que foi uma doideira, né? Quem sabe, né? Que você, jovem, que viveu isso, né? Aos que não participaram desse momento no mundo, você está vendo agora um exemplo do que foi essa loucura. A gente, de uma discotecagem, saiu, todo mundo estava precisando conversar, todo mundo estava precisando falar um com o outro. E principalmente as pessoas da cultura estavam precisando muito de um aporte financeiro. Muito. As pessoas estavam sem grana, sem trabalho, né? Você lembra com certeza desse momento, que foi um momento muito, muito complicado pra gente da cultura. E aí veio a Lei Aldir Blanc. Que a Lei Aldir Blanc veio pra fomentar justamente projetos culturais e questões do audiovisual, tudo, e várias outras formas, para ajudar com que essas pessoas pudessem trabalhar. E aí, um desses projetos passou, né, nesse lance do audiovisual. E eu fui chamado para apresentar esse trabalho. Então, foram dias assim, de gravação também, que foram assim, deram um trabalho do caramba, mas foram muito, muito importantes, assim.
E onde que era a gravação que eu vi aquele fundinho? Era na tua casa?
Não, não. Era na casa de um dos produtores, do Pedro, é. E aí foi bem legal, assim, a gente conseguiu chamar convidados ótimos, assim, pra falar de Tropicália, Black Rio, hip hop, né, rap, né, na verdade, do hip hop.
Primeiro episódio com o Antônio Manuel, que já esteve por aqui.
É, isso aí, Tonico Mané. Um beijo também pra você. tiveram muitas pessoas legais, Cristiano Grimaldi, Tami, o próprio produtor, o Pedro, falou sobre a Tropicália, que ele tem um conhecimento bem vasto sobre. Foi bem maneiro, assim.
Legal.
Bem maneiro.
Bom, então, agora, um brinde para o nosso apoiador.
Opa!
O Descomunal é apoiado pela cervejaria Água de Bamba, e aqui nós temos uma cerveja Divina Elisete. Então, assim, se você é fã de uma boa cerveja artesanal, essa é a pedida. Um brinde, né? Um brinde, um brinde.
Um brinde.
Tintim. E o melhor, tem um QR Code aqui na nossa tela, que é só você escanear e ir lá para a página da cervejaria Água de Bamba e conhecer mais os produtos deles. E para encerrar, depois de uma cervejinha gelada, a gente tem um quizinho aqui para te conhecer um pouco mais. Mais ainda, além desse programa todo. Tá
ok.
Bom?
Vamos
Temos
lá.
Aqui perguntas de 1 a 10. Aí você escolhe o número e eu te faço uma pergunta.
Então, vamos de 2.
2. Um disco de vinil indispensável na sua coleção.
Um disco de vinil indispensável. Eu vou falar de um indispensável. Na minha coleção de streams, porque eu vendi esse disco recentemente. Eu não tenho mais ele, tá bom? Mas esse aqui vai voltar, pode ter certeza. É o Stevie Wonder, Hotter Than July. Esse é a trilha sonora do meu momento da bike. Adoro pedalar com ele. Então, se você ainda não conhece, todo mundo procura. Ah, eu quero Songs na Key of Life, eu quero procurar os mais dos anos 70. Procura o Hotter Than July. Esse daí é pimba, muito bom.
E brasileiro, algum?
Jorge Ben, Tábua de Esmeralda é um que fica muito no meu coração. Eu gosto muito desse álbum.
Antes que cheguem os alquimistas, então, escolhe um outro número.
Vamos de 7.
Se você pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria?
Ai, vivo ou morto?
Eu quero ouvir os dois agora, pra saber qual é a melhor resposta.
Eu gostaria de ter conhecido e ter trabalhado com o Bertrame, do Azimuth, Zé Roberto Bertrame. É um cara que, pra mim, é um dos caras harmônicos, assim, mais bonitos, com as coisas mais bonitas, assim, da música brasileira. E vivão, assim, cara... Porra, tem uma figura que eu gostaria de escrever uma música. Seria o Di Melo. Figuraça. Esse daí eu tive oportunidade de conhecer em São Paulo. Figura do caramba. Nossa, mãe do céu. Esse aí é uma figura. E pra mim é um dos caras que escreve assim músicas de soul com mais capiciosidade.
Maneiro. Mais uma?
Um.
Uma música pra ouvir antes de morrer.
Milton Nascimento, Miracle of the Fishes.
Milagre dos Peixes, pra quem não fala essa... inglês, mas vai estar qual é o nome daquilo que aparece?
Porque ela tá eu falei em inglês, porque essa Miracle of the Fishes, ela tem uma versão que é, se não me engano, em português, e outra versão que
tecla
tá no
sap,
disco...
Tecla sap.
Ó, essa versão que eu tô falando é a do disco com Wayne Shorter.
Ah, não é aquele de 73 que
não. Entendeu? É a do disco com Wayne Shorter, essa música pra mim. Nossa, embalou muito meus momentos na pandemia. Muitas.
E pra encerrar, o último número.
Número 3.
Número 3. Trilha sonora da sua vida? Você que é DJ?
Em uma música ou em um álbum?
O que você acha que te representa mais?
Ai, cara. Return to Forever, Spain. Acho que é uma trilha sonora que eu gostaria de... Que fosse tipo o meu PowerPoint da vida, tá ligado? Aquela... Vocês conhecem? A música é linda demais. Ainda tem uma questão com as castanholas espanholas e tal, bem maneiro. Return to Forever Spain.
Bom, e com isso, nós encerramos mais um episódio do Disco Manal. Eu sou o Caio Andrade, tá bom? Eu tenho certeza, eu acho. É, fui seu hostinho bonito aqui. E mais um episódio do Disco Manal. Muito obrigado, Flávio.
Eu que agradeço.
Pela sua participação, contribuição com
pelo
a gente.
Todo carinho, um brinde mais uma vez aqui, ó.
Tintim.
A nossa.
E é isso, gente. Até a próxima. Não esquece da gente de seguir todas as redes sociais, comentar, mandar um beijo, que nem ele mandou vários aqui.
Posso deixar meu arroba aqui do Instagram?
Lógico, lógico.
Arroba AlivePopUp.
A gente vai deixar aqui, vocês seguem ele, comentam tudo aqui e não esquece da gente não, tá? Até semana que vem.
Beijos.